Está no ar o Ponto da Notícia, conectando você aos cursos da UEPG.
Um programa produzido pelos estudantes de jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa.
Eu sou Fernanda Andrusco.
E eu sou Mariane Antunes.
Confira agora os destaques dessa edição.
Curso de Engenharia desenvolve atividades para que estudantes conheçam diferenças no uso de materiais.
Evento na UEPG discute programação da educação tutorial e foca na discussão de pesquisas e extensões.
Núcleo de Estudos, Pesquisa e Assessoria sobre Infância e Adolescência realiza atividades sobre bullying nas escolas.
Parceria com a Universidade Federal da Integração Latino-Americana traz exposição da arquitetura habitacional da União Soviética.
Curso de Ciências Biológicas cria projeto para conectar alunos à biologia, mostrando o funcionamento da anatomia humana, herbários e parasitas.
Curso de Educação Física e Administração organiza a Copa Arraiá.
Curso de Engenharia de Alimentos cria projeto e desenvolve oficinas para unir conhecimentos científicos em escolas da rede pública.
A 38ª edição do Festival Universitário da Canção incentiva a música popular brasileira e a revelação de novos talentos.
O projeto de Engenharia de Materiais para a Indústria da UEPG aproxima a universidade da comunidade e apresenta na prática como diferentes materiais fazem parte do nosso dia a dia. As ações também levam conhecimento a estudantes do ensino médio da região. Quem traz os detalhes é o repórter Roberto Krezinski.
Engenharias e Materiais para a Indústria, coordenado pela professora Adriana Scaton Antônio Chinelato. É um projeto que busca mostrar como os alunos de Engenharias e Materiais devem trabalhar com peças como adesivos, latas de alumínio, garrafas de vidro e plástico. Entre as atividades desenvolvidas no projeto está também mostrar para os alunos do ensino médio o que o curso oferece e como funcionam os processos que envolvem os diferentes materiais. Professor Márcio Ferreira Úpalo é professor do ensino superior. Ele vai explicar como funciona a engenharia de materiais na indústria.
Então, a partir desse ano, as nossas atividades estão mais concentradas dentro desse projeto de extensão, Engenharia de Materiais na Indústria, soluções para desafios reais. Então, o objetivo é atender demandas pontuais da indústria, por exemplo, relacionadas à necessidade de capacitação de funcionários, de operários, divulgação de informações a respeito de conhecimentos específicos a respeito das áreas de processamento de materiais, por exemplo, de maneira a nós conseguirmos criar um vínculo do curso, dos professores, dos alunos do curso de Engenharia de Materiais com as indústrias da região, para disseminar conhecimento e tentar resolver problemas pontuais que as empresas da região tenham.
Atualmente, participam 163 alunos no projeto de engenharias de materiais na indústria. As atividades realizadas pelos estudantes estão relacionadas a explicar como o material se comporta e como ele é formado e seus diferentes processos. O aluno Guilherme Otávio Batista vai explicar o processo, como as garrafas e latas de refrigerantes armazenam o líquido dentro do pote.
O principal exemplo que a gente faz para os alunos do ensino médio entenderem é o exemplo da Coca-Cola, que a gente tem três tipos de garrafa de Coca-Cola. O de latinha, o de plástico e o de vidro. Daí a gente diz qual é o que tem o melhor gosto. É o de vidro. Por quê? Porque isso tem a ver com uma propriedade do material, que é o vidro. Enquanto o plástico, ele falando a física dele, ele é mais resistente à batida, à dureza, ao impacto do que, por exemplo, o vidro. Tudo tem a sua devida aplicação, como só que é claro que a gente aprende também que a gente fala para os alunos de que a coisa não é tão simples assim. Apesar de ser, as coisas ficam... Tem vários fatores que fazem com que a gente saiba o que melhor, qual material melhor usar naquele momento e a economia por trás desse material.
Repórter Roberto Kresinski para o Ponto da Notícia.
Para mais informações sobre o projeto Engenharia de Materiais para a Indústria, o contato pode ser feito pelo e-mail dma2@uepg.br.
A 16ª Jornada Paranense dos Grupos PET ocorre esse ano na UEPG. O encontro vai reunir estudantes e professores de diferentes instituições do Estado para debater ensino, pesquisas e extensões. Acompanhe a reportagem com a Rafaela Rotstein.
A Universidade Estadual de Ponta Grossa vai sediar, entre os dias 3 e 5 de julho, a 16ª edição da Jornada Paranense dos Grupos PET, os grupos do Programa de Educação Tutorial. O evento reúne estudantes e professores de diferentes instituições do Estado para discutir ensino, pesquisa e extensão. A organização local é de responsabilidade dos grupos PET História, PET Química e PET Engenharia de Alimentos da UEPG. Esta será a segunda vez que a universidade recebe a jornada. A primeira ocorreu em 2017. No ano passado, a jornada ocorreu na Universidade Federal do Paraná. A estudante de Engenharia de Alimentos e bolsista do PET, Liara Vicente, compartilha como tem sido a experiência de organizar um evento como esse.
Organizar esse tipo de evento é um pouco complexo, mas como a gente tem essa interação com outros grupos PET da UEPG e da UTF, é muito legal conseguir construir tudo isso juntos. Já fazem 3 anos que eu entrei no PET e eu sempre quis participar da organização do Jopar PET e também contribui muito para a minha formação acadêmica e profissional, porque eu tive a oportunidade de aprender e desenvolver novas habilidades dentro, né, da organização desse evento. Espero que os grupos de discussão do trabalho também sejam muito proveitosos, porque é ali nesses grupos de discussão que saem muitas ideias legais, encaminhamentos legais, que futuramente são enviados, né, para os eventos nacionais do PET.
Durante os 3 dias de programação, os participantes vão acompanhar palestras, oficinas, apresentações de trabalhos e atividades de integração entre os grupos do Programa de Educação Tutorial. A professora Deise Simões, do Departamento de Engenharia de Alimentos, é uma das organizadoras do evento e conta a importância de sediar o Jopar PET novamente.
A Jornada Paranaense, ela é um espaço de formação dos estudantes, de integração. Então, essa vivência, né, essa interação, ela vai auxiliar no desenvolvimento de diversas habilidades, como comunicação, liderança, organização, trabalho em equipe, pensamento crítico, senso crítico, que é o que a gente mais quer como competências e habilidades para a formação profissional e pessoal dos estudantes. A gente espera que essa edição seja uma oportunidade para poder renovar ideias, para criar novas parcerias, reforçar a importância do PET como uma política de formação acadêmica diferenciada. O PET, ele é extremamente transformador para os alunos.
A expectativa da organização é receber estudantes e docentes de diversas regiões do Paraná na UEPG. A Jornada Paranaense dos Grupos PET acontece no campus do Varanas da UEPG. Repórter Rafaela Rotstein para o Ponto da Notícia.
Para saber mais da programação do evento, acesse o Instagram, @joparpet2026.
O Núcleo de Estudos, Pesquisa, Extensão e Assessoria sobre Infância e Adolescência da UEPG desenvolve ações voltadas à promoção dos direitos de crianças e adolescentes. Quem traz os detalhes sobre essas ações é o repórter Roberto Kresinski.
O Núcleo de Estudo, Pesquisa e Extensão e Assessoria sobre Infância e Adolescência, NEPIA, é um programa de extensão do curso de Serviço Social, coordenado pela professora Cleide Lavorati. Suas ações são diferenciadas para crianças e adolescentes de diferentes comunidades. Entre os temas de trabalhos no projeto estão a violência e bullying nas escolas. A professora Cleide Lavorati explica o funcionamento do NEP para a garantia dos direitos e promoção do bem-estar de população vulneráveis.
Então, o programa NEP, ele é um programa de extensão que ele tem três projetos hoje de extensão vinculados. Um deles é o projeto Turismo Responsável, que previne exploração sexual de crianças e adolescentes, capacitando a rede hoteleira, a rede de hotéis e motéis de Ponta Grossa para o cadastro adequado das crianças e adolescentes, para, em dúvida ou em situação de suspeita de exploração sexual, acionar os órgãos de segurança pública, o Conselho Tutelar. Então, é um trabalho bem importante de prevenção a esse tipo de violência sexual.
No mês de agosto, o projeto vai realizar ações sobre violências e bullying nas escolas municipais e CMEIs de Ponta Grossa. Atualmente, participam do NEPIA 15 estudantes e 7 professores. A estudante Luísa Engelberg, do segundo ano do curso de Serviço Social, explica como é o trabalho desenvolvido.
No curso, a gente vai aprendendo, né, que tem várias áreas de serviço social, né, que tem área da saúde, porque é muito amplo o nosso espaço de trabalho, né? Então, tem a saúde, tem a assistência social mesmo, tem no sistema, no tribunal, então...
Repórter Roberto Kresinski para o Ponto da Notícia.
Para quem quiser saber mais sobre o trabalho desenvolvido pelo NEPIA, pode entrar em contato pelo e-mail dsrvi@uepg.br.
Uma parceria entre a UEPG e a UNILA trouxe para Ponta Grossa uma exposição que resgata projetos arquitetônicos da antiga União Soviética. A ideia é promover a reflexão sobre moradia e planejamento urbano. Quem traz os detalhes é a repórter Mariane Antunes.
A exposição Arquitetura Habitacional da União Soviética, Concurso entre Camaradas 1926, está em cartaz no Museu Campos Gerais da UEPG. A mostra chega na cidade por meio de uma parceria entre a Universidade Estadual de Ponta Grossa e a Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA, com a participação dos cursos de arquitetura e jornalismo. O objetivo é apresentar ideias que transformaram a forma de pensar a moradia e o planejamento das cidades. A exposição reúne pranchas com desenhos, plantas e textos dos 8 projetos apresentados no concurso Entre Camaradas, realizado em 1926 na antiga União Soviética. O material foi recuperado a partir de revistas da época, digitalizadas recentemente e depois traduzidas e organizadas pela equipe da UNILA. Os projetos apresentam uma nova forma de pensar a habitação popular. Além das moradias, eles incentivavam bairros com escolas, creches, áreas de lazer, espaços culturais e serviços próximos das casas para facilitar o dia a dia da população. A professora de arquitetura da UNILA e organizadora da exposição, Andrea Mossab, explica que a mostra resgata um debate que continua atual.
A intenção, inclusive, de trazer uma exposição como essa 100 anos depois, é perceber o quanto do debate ainda é válido, porque o mundo está muito longe de ter conseguido fornecer moradia adequada para todo mundo, né? As pessoas ainda carecem, né, de moradia. A gente tem na maior parte dos países uma política de habitação que ela é mais uma política de desenvolvimento, que coloca dinheiro na mão de grandes empreiteiras do que necessariamente resolve o problema da habitação.
A exposição já passou por diversas cidades do Brasil e também por países como México, Argentina e Venezuela. Em Ponta Grossa, a chegada ao Museu Campos Gerais também busca fortalecer as ações de ensino, pesquisa e extensão. O professor do curso de jornalismo da UEPG, Rafael Schwenner, que intermediou a ação com a UNILA, destaca que a parceria entre o museu e os cursos da universidade deu novo significado à exposição.
Aí surgiu essa ideia, né? Felizmente, temos um museu, né? Temos especialista em história, pesquisador de histórias, e também temos agora o curso de arquitetura. Então, aí começou a ganhar corpo, né? O que era uma provocação com uma atividade que também tem a pertinência para pesquisa, para ensino, para extensão.
A visitação é gratuita e a exposição segue no Museu Campos Gerais até dia 28 de junho. A mostra convida o público a conhecer um capítulo pouco divulgado da história da arquitetura e a refletir sobre como o planejamento das cidades pode contribuir para a qualidade de vida da população. Repórter Mariane Antunes para o Ponto da Notícia.
O Museu Campos Gerais fica localizado na rua Engenheiro Chamber, número 683, no centro de Ponta Grossa. E o horário de funcionamento é terça-feira a sexta-feira, das 9 da manhã até as 5 da tarde. E os sábados, das 9 às 11h30 da manhã.
O curso de Ciências Biológicas promove o projeto Visitando a Biologia, que aproxima estudantes do ensino fundamental e médio da ciência e do dia a dia da universidade. E quem traz os detalhes é a repórter Fernanda Andrusco.
O curso de Ciências Biológicas do APG, desde 2018, desenvolve atividades de um projeto de extensão que recebe estudantes de ensino médio e fundamental para conhecer diferentes aspectos da área. Visitando Biologia, coordenado pelo professor Fabiano Costa Justus, tem como objetivo despertar interesse em estudantes do ensino médio e fundamental pelas ciências biológicas. Voltado à área da educação, o projeto busca aproximar estudantes de escolas de Ponta Grossa e região a laboratórios de anatomia humana, parasitologia, zoologia e herbário. Durante essas visitas, os alunos fazem uma espécie de rodízio por 3 dos 4 laboratórios, onde as turmas previamente escolhem qual visitar. O encontro ocorre no Bloco M do campus de Varanas do APG, e a visita é guiada pelos participantes do projeto de extensão. A equipe normalmente é formada por integrantes do primeiro e segundo ano do curso. A aluna Samantha Almeida conta um pouco de sua experiência como participante do projeto. Ela atua na parte de apresentação do Laboratório de Anatomia Humana. Na sua percepção, foi importante ver o interesse dos alunos pelo que foi apresentado.
Bom, e ela foi uma vivência muito interessante. Eu aprendi muito sobre me soltar mais, conversar mais com os alunos. Muitas coisas boas, além dos alunos gostarem, eles acharem muito interessante por serem peças cadavéricas, sempre se interessarem muito sobre anatomia. Porém, eu também recebi vários relatos de alunos que eu ensinei lá no primeiro, segundo ano, e agora já estão na UEPG, alguns entraram na biologia também. Tive um retorno muito grande, na verdade foi até maior do que eu acharia. Vários dos alunos que eu atendi nessas visitas, hoje em dia já estão na universidade. E é realmente uma experiência muito enriquecedora, tanto para quem visita, quanto para nós extensionistas.
Ao final da experiência, os alunos participantes do projeto realizam uma avaliação para ver o que eles expressaram e sentiram sobre a visita. Alguns estudantes que participaram da visita hoje são integrantes do curso, e como é o caso da aluna Isabela Colba. Para ela, a experiência foi importante para começar a entender a biologia mais de perto.
O Laboratório de Anatomia Humana foi a parte que mais me impactou. Foi uma experiência intensa, né? Que me marcou de uma forma boa e ruim ao mesmo tempo. Boa porque despertou muito meu interesse pela área da saúde e me fez valorizar o aprendizado prático. Mas o ruim é porque é difícil ver corpos e peças anatômicas pela primeira vez, porque isso causa um certo choque e exige respeito e maturidade. No final, essa visita ampliou a minha visão sobre a universidade e reforçou a minha certeza que escolhi o caminho certo.
O projeto já recebeu todas as escolas de Ponta Grossa, cidades vizinhas como Carambeí, escolas do campo, além de outras universidades e cursos técnicos. Para mais informações do projeto, o e-mail de contato é visitandoepg@gmail.com. Repórter Fernanda Andrusco para Ponto da Notícia.
Para mais informações, o Instagram do projeto é @visitandoabiologia da UEPG.
Estudantes do curso de Educação Física da UEPG realizam preparativos para mais uma edição da Copa Raiá. A competição une esporte, brincadeiras típicas e a integração de acadêmicos de diferentes turmas. Quem traz os detalhes é o repórter João Pedro Souza.
A Copa Raiá é uma atividade produzida por estudantes do curso de Educação Física. A ação, que é organizada pela disciplina de Administração e Gestão em Educação Física, é desenvolvida desde 2021 e busca promover a integração entre os graduandos. A competição reúne acadêmicos e acadêmicas de todos os anos para competir em modalidades com a temática de festa junina. Vôlei com trajes juninos, cabo de guerra e dança das cadeiras são algumas das atividades. Lorena Grokowski, do terceiro ano do curso, relata como funciona o processo de integração dos discentes nesta ação.
A Copa Arraiar, ela acaba sendo muito importante por causa da interação que cria entre os acadêmicos, tanto dentro da própria turma quanto fora também. Que além de se criar um ambiente de competitividade, se cria um ambiente de integração também. Porque daí todo mundo tem que estar junto, tem que fazer as provas, as competições, todo mundo torcendo por todo mundo. Então aproxima bastante a galera. É um dia muito descontraído e é uma ação muito importante dentro do nosso curso.
O evento também conta com competição de quadrilhas, onde os professores são os jurados para avaliar cada apresentação. O professor da disciplina, Fábio Ricardo Gomes, comenta como a execução deste evento auxilia os estudantes no desenvolvimento da disciplina.
Nessa disciplina, a gente busca desenvolver com os alunos o conhecimento necessário para realizar eventos de todas as naturezas, né? Científico, esportivo, recreativo, tá? E esse torneio, como que ele funciona? Ele é um torneio dentro do Departamento de Educação Física, do DEDUFES, da UEPG, onde é voltado aos acadêmicos do curso, uma forma de integração.
A Copa Arraiá será realizada no segundo semestre, no dia 27 de julho, na parte da manhã. As premiações serão divididas entre os três primeiros grupos na classificação geral. Repórter João Pedro Souza, para o Ponto da Notícia.
O curso também organiza a festa junina do projeto Natividade, que será realizada no mesmo dia, promovendo a saúde de pessoas idosas através da prática de exercícios físicos.
O curso de Engenharia de Alimentos da UEPG promove projeto com atividades nas escolas públicas da cidade. A reportagem é de Erika Vibe.
A extensão universitária desempenha um papel importante na aproximação entre a universidade e a sociedade. Na Universidade Estadual de Ponta Grossa, o projeto Despertando para a Ciência do curso de Engenharia de Alimentos atua diretamente na popularização do conhecimento científico em colégios da rede pública. A iniciativa busca não apenas complementar o currículo escolar, mas também estimular o ingresso de jovens no ensino superior. Segundo a coordenadora do projeto, a professora Mareci Mendes de Almeida, as atividades foram pensadas para tornar a ciência mais próxima da realidade dos estudantes. O projeto incentiva o interesse pela ciência e pela universidade. De acordo com a professora, alguns participantes das oficinas já escolheram a graduação após o contato com a iniciativa.
A gente também trabalha com o novo ensino médio, então dentro dos itinerários. Então, tem escolas que têm itinerário de biologia, então a gente vai lá, trabalha com oficinas de fermentação, mostrando leveduras. Também nos cursos técnicos, a gente trabalha com processamento de alimentos, produção de vários alimentos de produtos lácteos, que a gente tem também aqui o Centro de Excelência em Leite, a Escola Tecnológica de Queijos, então a gente leva essas atividades, né? E para o fundamental, a gente leva mais curiosidades. Então, a gente mostra a participação, eles desenvolvem algum produto, a gente sempre acaba desenvolvendo algum alimento para eles conhecerem e eles gostam também, no final fazem a degustação, né? A gente vai procurando trabalhar assim, a atividade de acordo com a faixa de idade, né? Uma coisa mais lúdica ou um pouco mais técnica, dependendo do público.
Quem conduz as atividades propostas pelo projeto são os próprios acadêmicos participantes, desde a pesquisa até a prática. Além de compartilhar conhecimento, eles desenvolvem habilidades de comunicação, trabalham em equipe e vivenciam o papel social da universidade. Para o estudante do quinto período estagiário do projeto, João Catarina, a experiência de levar o conhecimento técnico para uma linguagem acessível é fundamental para a formação profissional.
Ficam mais quietos, assim, e tudo mais. Quando a gente vai desenvolvendo, depois da parte teórica, quando a gente está na parte prática, quando a gente vai realmente fazer o experimento, eles fazem, eles se interessam, às vezes eles perguntam pra gente. Porque, assim, a gente tenta passar as coisas de uma maneira mais simples, para eles realmente entenderem. E dá para perceber que eles entendem, eles gostam, principalmente quando é comida. mas dá para ver que eles ficam mais animados. Uma coisa diferente do que eles veem em aula, além da parte de pesquisa que a gente faz para as oficinas, que querendo para a gente poder ensinar, a gente tem que aprender também, ter um domínio sobre o assunto. Além disso, enriquece muito, assim, a questão de conviver com as pessoas, você entender, às vezes, alguma demanda delas, ou até mesmo você, acho que só de você ensinar, você entende como que você aprende. É muito legal esse contato, você saber que está ajudando as pessoas e tudo mais, além da parte acadêmica.
Além das oficinas nas escolas, o projeto recebe estudantes nos laboratórios da universidade. A experiência permite que eles conheçam de perto a estrutura do curso Engenharia de Alimentos e aproximem a educação básica do ensino superior. Repórter Erika Vibli para o Ponto da Notícia.
Se você quer conhecer as oficinas e curiosidades sobre o projeto, siga o perfil @LigaDosAlimentosUEPG no Instagram.
O Festival Universitário da Canção chegou à 38ª edição, sendo um importante espaço de incentivo à música autoral do país. Quem traz os detalhes é a repórter Milena Zampieri.
Os grandes festivais de música que marcaram o Brasil nas décadas de 60 e 70 deram lugar a novos espaços de resistência da cultura nacional. Entre eles, os festivais universitários se consolidaram como verdadeiros centros de circulação da música autoral. Na Universidade Estadual de Ponta Grossa, o Festival Universitário da Canção, o FUC, chegou à 38ª edição como um dos pilares dessa rede que se espalha por todo o país. Para o compositor Cláudio Souza Farias, esses eventos são fundamentais para que o artista independente mostre seu trabalho além das redes sociais.
E o que eu alimento assim é encontrar pessoas, inclusive eu sempre procuro em todos os festivais que eu vou, encontrar pessoas dispostas a divulgar a minha música. Encontrar parceiros de voz e violão ou de banda que se interessem pelas minhas músicas e que a gente possa divulgar pelo Brasil através desses festivais ou de shows, alguma coisa assim. Então, sempre que eu participo do festival, eu gero essa expectativa. Agora, mais ainda.
Cláudio conhece bem este cenário. O músico participa do FUC desde 2003. Após cerca de 15 participações e conquistar o terceiro lugar em 2018 e em 2025, ele finalmente venceu a edição de 2026 com a canção Esquinas. Essa trajetória reforça que o ambiente acadêmico é também espaço para a diversidade musical. O diretor de assuntos culturais da Pró-Reitoria de Extensão e coordenador do festival, Nelson Silva Júnior, explica que o festival não se fecha para nenhum gênero.
O festival acaba tendo uma abrangência muito interessante, porque pega pessoas não só de localidades diferentes, mas estilos musicais diferentes. Essa é uma coisa importante que a gente tem no FUC. Então você vai lá desde o rap, a música sertaneja, a música balada romântica. A gente tem todos os estilos de música. Eu acho que isso é muito democrático. A gente não tem um festival fechado.
Além da UEPG, o papel da extensão universitária na cultura é visto em outras instituições. A Federal do Mato Grosso do Sul e a Estadual de Maringá também mantêm festivais que há décadas incentivam a música popular brasileira e a revelação de novos talentos. São iniciativas que aproximam a academia da comunidade e garantem que a música autoral continue em movimento. Repórter Milena Zampieri para o Pão da Notícia.
A lista completa de vencedores e os registros do festival estão disponíveis no link www.uepg.br/encerramentofuc38. Participaram da edição,
na locução,
Fernando Andrusco
e Mariane Antunes.
Na edição geral, por Erika Vibli e João Pedro Souza.
Reportagens por Erika Vibli, Mariane Antunes, Milena Zampieri, Rafaela Rockstein, Fernando Andrusco, João Pedro Souza e Roberto Krezinski.
Na supervisão técnica, Reinaldo dos Santos.
E a professora responsável é a Graziella Bianchi.
Obrigado pela audiência.
Até a próxima edição. O Ponto da Notícia fica por aqui.